It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
As extensas rodovias e interestaduais dos Estados Unidos desempenham um papel importantíssimo na interconexão de todo o país. Porém, embora elas facilitem o transporte e a mobilidade da população, elas também apresentam um cenário único no que se diz respeito à segurança, especialmente quando falamos sobre crimes cometidos por assassinos em série transitórios. As interestaduais dos Estados Unidos, famosas por seu alcance nacional e acesso facilitado, oferecem aos assassinos em série a oportunidade de cometerem crimes em diversas jurisdições, muitas vezes dificultando a investigação policial. Com isso, temos o fato de que diariamente pessoas passam ou até mesmo vivem ao longo dessas rodovias, onde ninguém conhece ninguém. Esse cenário foi explorado por assassinos em série famosos como Ted Bundy e principalmente pelos nomeados assassinos da autoestrada, que são criminosos caracterizados por viverem em busca de vítimas dentro de regiões conectadas pelas interestaduais, que permitem que eles se movam rapidamente entre os estados. O que dá abertura para crimes terríveis, dos quais os departamentos de polícia são desafiados a investigarem. Além do mais, a disseminação geográfica de vítimas ao longo dessas rodovias pode dificultar a identificação de padrões e a ligação entre diferentes casos. Esses assassinos em série escolhem suas vítimas em locais específicos ao longo das interestaduais, explorando as características únicas de cada região para evitar serem identificados com facilidade. Nos dias de hoje, graças aos avanços tecnológicos, praticamente toda a interestadual é monitorada por tecnologias de análise de dados, reconhecimento facial e sistemas de vigilância. Por conta disso, a proliferação desse tipo de assassino em série foi interrompida no começo dos anos 2000. Entretanto, antes disso acontecer, centenas de vítimas foram feitas ao longo dos anos nessas rodovias. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assassino misterioso que desempenhou um papel assombroso com esse padrão desafiador. Nem mesmo o FBI e seus agentes de destaque conseguiriam criar uma linha investigativa que levasse à prisão desse infame assassino em série jamais identificado. Na quarta-feira do dia 19 de agosto de 1981, um funcionário do Departamento Florestal da Pensilvânia estava passando pela região rural de Crawford Township quando avistou algo à beira da estrada. Ao se aproximar, viu que se tratava de um corpo masculino despido. O sujeito imediatamente chamou as autoridades, que se depararam com o cadáver altamente decomposto. A intuição do policial estadual Miles Housenet disse a ele que o sujeito possivelmente havia sido executado por questões de drogas. Isso porque era visível o ferimento à arma de fogo na cabeça da vítima. No entanto, a intuição de Miles não conseguia explicar o motivo bizarro pelo qual o assassino tinha também castrado a vítima. Ainda na cena do crime, ele e seus colegas realizaram uma vasta busca pelas roupas e órgãos genitais do sujeito, mas não encontraram nada. Assim, o cadáver foi enviado para a necrópsia. No relatório do legista foi descrito que, além da mutilação e do ferimento de arma de fogo, a vítima tinha recebido dois golpes na cabeça de um objeto contundente. E os órgãos genitais possivelmente foram removidos após a morte, realizada pelo disparo com a arma, que mais tarde, graças à balística, foi identificada como possivelmente sendo um revólver calibre .38. Para o legista, tudo pode ter causado a morte da vítima, mas era bem provável que ele foi espancado, executado com o tiro e mutilado, nessa ordem. Após a remoção do corpo da área do crime, os investigadores notaram que havia ausência notável de sangue da vítima, indicando que possivelmente o homem tenha sido morto em outro local. De acordo com o legista, dado o nível de decomposição, a vítima estava morta há pelo menos uma semana. Dias depois do achado, a vítima foi identificada através de impressões digitais como Wayne Lee Riefendiefer, de 30 anos. Seus familiares foram chamados e identificaram positivamente o homem. De acordo com o depoimento deles, Wayne tinha crescido na Carolina do Norte e, antes de seu desaparecimento, morava em Connecticut, Ao que parece, no começo de agosto de 1981, o homem tinha iniciado uma viagem por todos os Estados Unidos, contando apenas com caronas. Diante dessa informação, os investigadores perceberam que seu corpo foi encontrado a 10 quilômetros da Interestadual 80, em uma rota usada normalmente por caminhoneiros. Com isso, eles se perguntavam se o assassino poderia se tratar de um caminhoneiro transitório. Caso estivessem certos, a chance de encontrá-lo havia diminuído drasticamente. Cerca de 2 semanas depois do achado, o Departamento de Polícia Estadual recebeu um telefonema anônimo. O sujeito na linha disse conhecer a vítima e que estava em posse de um caderno que o pertencia. Os investigadores convidaram o sujeito para uma conversa, mas segundo as fontes, ele jamais compareceu diante das autoridades. Nas semanas seguintes, os investigadores buscaram compreender mais sobre o crime. O primeiro fato que não deixaram de cogitar era a possibilidade de que se tratava de um possível assassino em série em atividade. A teoria aconteceu apenas porque na década de 1980, o FBI estava registrando um aumento alarmante de assassinatos em série ocorridos contra viajantes ou caroneiras. A maioria dos responsáveis por aqueles crimes eram caminhoneiros que possuíam trajetos que possibilitava cometer os homicídios e desaparecerem. Entretanto, em um anúncio público, os investigadores disseram apenas que Wayne tinha sido morto por um homem transitório, sem citar o termo assassino em série. Afinal, não havia registros de mortes como aquela, e a ideia de mais um assassino em série nos Estados Unidos causaria pânico desnecessário. Contudo, eles não demorariam muito para serem surpreendidos com novos casos parecidos. 10 meses depois, na pitoresca Heber City, em Utah, as autoridades foram chamadas diante uma descoberta macabra. Na região montanhosa de Daniels Canyon, o cadáver de um homem jovem foi descoberto nu ao lado de uma estrada. Quem achou o corpo foi um pescador local chamado Lee Valdes, que não deixou de comentar publicamente sobre o sinistro fato de que o homem morto estava nu e não possuía órgãos genitais. No relatório do legista, os investigadores foram informados que a causa da morte tinha sido o disparo com arma de fogo na nuca e que a castração havia acontecido após a execução. Em uma entrevista, o xerife Mike Spanos compartilhou que a cena do crime em que o corpo foi encontrado era bem gráfica. Com base na quantidade de sangue, o responsável pelo crime havia executado a vítima dentro do carro, arrastado o corpo para fora do veículo e depois largado ele a cerca de 10 metros da estrada. Em seguida, retirou todas as roupas da vítima, com exceção das meias, e castrou com uma faca de caça. A arma usada para executá-lo também foi identificada através do projétil alojado em sua nuca, que foi dito como um disparado por um revólver .38. Uma longa busca foi feita na região com o objetivo de encontrarem as roupas ou algum item pertencente à vítima, mas não obtiveram sucesso. Em contrapartida, um pênis decepado foi localizado em uma parada de descanso para caminhoneiros a quilômetros daquela região, no Kansas. Diversas análises seriam feitas, mas durante a transição do item, houve a perda de material necessário para que uma correspondência de DNA fosse produzida. Sendo assim, foi impossível dizer se pertencia ou não àquela vítima. Além disso, algumas horas depois desse achado, uma chuva densa se iniciou e levou consigo qualquer nova evidência antes não vista pela polícia. Em determinado momento, eles começaram a observar a geografia da região em que o corpo foi encontrado, percebendo assim que o criminoso possivelmente tinha vindo da Rota 40, no condado de Wasatch. Naquele meio tempo, uma testemunha foi até a polícia e disse a eles que tinha visto uma mulher loira próxima do local em que a vítima foi encontrada. Segundo ela, a jovem loira buscava por carona e permaneceu na região por um bom tempo até finalmente alguém parar. Com isso, os investigadores acreditavam que a mulher, sem dúvidas, tinha visto algo acontecer na beira daquela estrada e possivelmente poderia descrever algum suspeito. O xerife, Mike Spanos, procuraria por ela com esforços significativos ao ponto de criar um esboço da aparência da mulher. Porém, jamais a encontraram. Daquela forma, as investigações se estenderiam por quase 1 ano e meio na busca pela identidade da vítima. Diversas fotos e informações físicas, como o cabelo longo da vítima, foram compartilhadas em excesso para diversos departamentos de polícia do estado. Até que, finalmente, as informações sobre os assassinatos chegaram na cidade de Truckee, na Califórnia. Lá, os familiares do jovem desaparecido, Marty James Shook, de 21 anos, notaram as semelhanças. Naquele ponto, eles tinham noticiado o sumiço do garoto fazia pouco tempo depois do corpo ser encontrado a quilômetros do último local que o viram com vida. No depoimento dos familiares, eles disseram que Marty se despediu deles no dia 12 de junho de 1982. O seu objetivo era chegar até o Colorado apenas com caronas, onde iniciaria uma busca por trabalho e estabilizaria sua vida. Embora fosse jovem, Marty já tinha viajado diversas vezes com a ajuda de caronas, então não era algo novo para ele. Assim, os investigadores deduziram que o assassino era suficientemente agradável ao ponto de até mesmo um caroneiro experiente entrar em seu caminhão. Agora, o grande problema no caso de Marty era de que havia se passado um tempo considerável desde o achado. As pistas estavam frias e nenhuma evidência encontrada era poderosa o bastante para a criação de uma linha investigativa. O trabalho policial acabou não sendo bem sucedido, pois não conseguiram descobrir os passos de Marty nos dias anteriores ao seu assassinato. Eles apenas sabiam que o jovem tinha passado pela região de modo breve e sem trombar com ninguém que tenha conversado com ele. Sua família disse aos investigadores que quando Marty saiu de casa, ele usava uma mochila Jansport e carregava consigo um saco de dormir azul claro, um canivete, um estojo de couro, um cinto e uma corrente de prata no pescoço. Nenhum desses itens foram localizados, possivelmente levados pelo assassino. O caso do assassinato de Marty Shook chamou bastante a atenção das autoridades, que naquele ano trabalharam arduamente para solucionarem o crime. Porém, aquilo se tornou cada dia mais difícil, até que o caso foi arquivado por falta de pistas. Foi então que os investigadores de Utah, sem terem conhecimento do caso de Wayne Lee Reifendeifer de agosto do ano anterior, descobriram um novo caso semelhante ao de Marty. O caso em questão os levariam para cerca de 600 quilômetros de onde estavam, aumentando a região de busca de maneira assustadora. Algo que também serviu para eles entenderem que possivelmente aquele assassino estava transitando por todo os Estados Unidos e deixando pelo caminho mais possíveis vítimas a serem encontradas. Durante as investigações frustrantes do assassinato de Marty, a polícia acabou descobrindo que um mês antes outro crime tinha ocorrido. Por sorte, a vítima havia sobrevivido ao ataque e tinha uma história interessante para compartilhar. Segundo o sujeito, em maio de 1982, ele estava em um bar na cidade de Casper, em Wyoming, quando conheceu dois homens. Os três ficaram horas bebendo durante a noite, até que, ao amanhecer, eles ofereceram carona para o sujeito. Após saírem do bar, os dois se sentaram no banco da frente do veículo, enquanto ele ficou na parte de trás. Inicialmente, tudo parecia normal, porém, ele notou que o motorista havia tomado um rumo contrário na Interestadual 25. O motorista só foi parar o veículo a quilômetros de distância, ao se aproximarem do cruzamento isolado da cidade vizinha de Glen Rock. Depois de parar, os dois exigiram que ele saísse do carro. Então, os dois pediram que ele esvaziasse os bolsos, mas o sujeito não tinha nenhum dinheiro. Naquele momento, os homens ficaram irritados, então amarraram e despiram a vítima. Em seguida, ele foi castrado ainda vivo. Mas, sem finalizar o ato, um deles foi até o carro e pegou uma espingarda. Enquanto um segurava o sujeito, o outro disparava em suas costas. Durante a entrevista com os investigadores, ele disse que naquele momento acreditava que estava prestes a morrer. Um dos criminosos até mesmo levantou a cabeça dele para certificar-se do assassinato. No entanto, de alguma forma ele sobreviveu ao ponto de vê-los fugir da região. Em seguida, conseguiu se levantar e caminhar ao longo da Interestadual 25, até ser avistado por pessoas que o levaram para o hospital mais próximo, onde foi descoberto que, por um milagre, os projéteis não acertaram a coluna dele. A sua identidade permaneceu em sigilo por conta da natureza do crime, mas ao longo das investigações ele seria uma testemunha-chave. A vítima descreveu os agressores como um deles sendo branco, robusto, com quase 30 anos, com cabelos cacheados e ruivo. O outro agressor era mais jovem, com cerca de 20 e poucos anos, cabelos longos e lisos, olhos escuros e pele meio escura. Além disso, também foi descrito com um sotaque do sul dos Estados Unidos. Embora estejamos descrevendo esses fatos como se a polícia tivesse realmente se importado com esse caso, a verdade é que os primeiros policiais que ouviram essa história não deram muita atenção significativa, pois consideraram o crime como algo relacionado à comunidade homossexual. seria apenas os investigadores responsáveis pelo caso de Marty que levariam a história para frente. Tanto que os departamentos de Utah e Wyoming trabalharam juntos na tentativa de conectar os casos. Afinal, a motivação de ambas as vítimas era algo único e significativo. Os dois suspeitos foram caçados com muita intensidade, mas logo ficou claro que, dado o nível de alcoolismo da vítima sobrevivente, era bem provável que a descrição dos suspeitos fosse incerta. As duas jurisdições trabalhariam arduamente na conexão dos casos, mas eventualmente nada seria encontrado. E nos anos seguintes, nenhum novo homicídio ou ataque parecido foi registrado na região. Contudo, em 1988, 6 anos depois, o caso de Marty foi posto no Programa de Apreensão de Criminosos Violentos, o VICAP, criado pelo FBI. A origem do programa era um tanto quanto previsível. O primeiro diretor foi Percy Brooks, um antigo investigador da polícia de Los Angeles que, no passado, havia lidado com o macabro Harvey Glatman. Após a prisão desse criminoso, Percy conversou com o FBI e teve apoio para a criação de uma unidade especial no Quântico. Lá foi possível estabelecer o projeto, que nada mais era que esse banco de dados e software usados para rastrear padrões sobre crimes violentos. Esses padrões em questão são agressões sexuais, homicídios resolvidos e não resolvidos, e em especial ataques sexuais que parecem sem motivos. O importante é que se os dados de determinado caso se encaixarem nos padrões do programa, o FBI fornecia ajuda aos departamentos de polícia para combinar e correlacionar padrões de outros casos arquivados ou não. Em resumo, esse foi o primeiro programa que deixou o termo assinatura de um homicida em série mais fácil de ser decifrado e identificado. Surgindo também no mesmo período em que o perfilamento por parte dos agentes John Douglas e Robert Hessler alcançava patamares importantes dentro do conhecimento criminal. Na verdade, o VICAP em si só vinha se tornando relevante por conta do incentivo desses dois agentes, bem como os esforços de outros pesquisadores e oficiais que dedicaram sua vida a isso. Embora o programa também servisse para análises de padrões de criminosos violentos, não era em sua exclusividade para assassinos em série, mas sim para todo tipo de perpetrador. Décadas mais tarde, o FBI disponibilizaria acesso ao banco de dados para todas as agências de lei dos Estados Unidos, onde poderiam inserir informações de casos diariamente. Em resultado desse programa, desde 1985, a proliferação de assassinos em série começaria a diminuir em números consideráveis. Mas antes disso, ele seria usado nesse caso, onde, graças às comparações dos padrões dos crimes, os investigadores acabaram descobrindo sobre o caso de Wayne Lee Reifendieffer, de 1981. O programa mostrou que Marty e Wayne eram parecidos, tanto em idade quanto em padrão de estrutura física. Em outras palavras, eles pareciam ser do mesmo tipo para o assassino. Além de que ambos foram mortos por um revólver calibre .38 nos meses de verão. Mas, obviamente, o mais alarmante era a assinatura da mutilação dos órgãos genitais que as vítimas tinham sofrido. Contudo, devido à distância geográfica entre os casos, a conexão parecia incerta. Os investigadores então solicitaram testes balísticos com o objetivo de comparar os projéteis encontrados nos corpos e descobrir se tinham saído da mesma arma. O teste ficou sob responsabilidade do Laboratório de Polícia do Estado da Pensilvânia, que em pouco tempo confirmou que a mesma arma havia matado Wayne e Marty. Em um relatório detalhado, o laboratório afirmou que a arma em questão tinha sido fabricada pela Charter Arms. Mas as conexões não terminavam por aí. O VICAP contribuiu ainda mais para as investigações, conectando também um caso que podemos dizer que foi recente para a época dessas descobertas. No final de novembro de 1986, 2 anos antes dessas descobertas, o corpo de um jovem tinha sido encontrado na região afastada da Rota 8, em Connecticut. Aquela rota era normalmente usada por caminhoneiros, mas também era conhecida pela polícia por ser um ponto de encontro para homossexuais. Nos registros das investigações, a polícia disse ter passado pela região antes do corpo ser encontrado e não tinham visto nada. No dia seguinte, o cadáver foi encontrado por um caminhoneiro que avistou o corpo embrulhado em uma colcha e posto em sacos verdes grandes. Quando o corpo foi retirado do embrulho, a polícia descobriu que o responsável pelo assassinato não tinha só mutilado os órgãos da vítima, como também removido a cabeça, pernas e mamilos. Na época, uma extensa busca foi feita pelas partes ausentes, mas sem sucesso. Devido à ausência da cabeça, o legista disse em seu relatório que acreditava que a vítima tinha sido executada, mas possivelmente mutilada enquanto ainda viva. Por algum motivo curioso, o responsável pelo crime não cortou as mãos da vítima, possibilitando facilmente sua identificação. Assim, o FBI descobriria que se tratava de Jack Franklin Andrews, de 26 anos. O jovem era um homem problemático, que já tinha várias passagens pela polícia. De acordo com as fontes, Jack havia passado por prisões na Califórnia, Kansas, Flórida, Tennessee e Oregon. Seus crimes giravam em torno de prostituição, roubo, fornecimento de informações falsas e agressão. Jack também possuía um histórico de internação em um hospital psiquiátrico e, antes de ser morto, havia recentemente saído da prisão. Seus familiares tinham visto ele pela última vez em Oklahoma, após pedir em casamento uma mulher aleatória do hospital psiquiátrico em que esteve. Sua família achou aquela ideia problemática e decidiram interná-lo novamente. No entanto, Jack saiu da cidade e seguiu pegando diversas caronas, sem um rumo conhecido. Mais tarde, foi descoberto que o seu último avistamento foi, na verdade, feito por uma testemunha que o viu na área de descanso para caminhoneiros da Interestadual 95. Com todas essas informações em mãos, os investigadores presumiram que, de fato, Jack tinha pegado carona com um caminhoneiro. Eles chegaram a ir a público compartilhar essas descobertas. Com isso, uma testemunha surgiu para dizer que tinha visto um caminhão com uma descrição não compartilhada pela polícia parado próximo do local em que o corpo de Jack foi encontrado, o que levantou a hipótese marcante de que todos esses casos ditos até agora estavam relacionados às atitudes macabras de um caminhoneiro com um fetiche sexual sombrio. As investigações posteriores focariam na tentativa de descobrir mais sobre esse criminoso desconhecido que passaria a ser chamado de o assassino castrador. A partir de 1988, o caso de Jack Andrews assumiu prioridade nessa lista de mortes. Ele era a última possível morte cometida pelo criminoso desconhecido. Assim como no caso de Marty e Wayne, Jack foi visto pegando carona e as evidências apontaram para a ideia de que um caminhoneiro foi o responsável pelo crime. Sua constituição física também era parecida com as das vítimas anteriores a ele. A localização de seu cadáver ficava dentro de uma área considerada de atuação do assassino em série. Com essas descobertas em mãos, os investigadores solicitaram a ajuda mais ativa do FBI. Eles pediram para que os arquivos fossem revisados e, se possível, um perfil fosse feito do criminoso pela Unidade de Ciências Comportamentais. Embora o perfil não tenha sido compartilhado, o FBI concordou com a crença de que o assassino pudesse ser um caminhoneiro. A sua profissão, sem dúvidas, era o que conectava ele facilmente a diferentes pontos distantes através das interestaduais que se interligavam. Com essa certeza, os investigadores responsáveis começaram a deduzir que as mutilações tivessem iniciado depois de algum ponto. Em outras palavras, eles acreditavam que talvez Wayne não tenha sido a primeira vítima. O FBI, então, aprofundou suas buscas com o objetivo de encontrar novas pistas. Foi então que dois novos casos entraram para a lista. O primeiro data de agosto de 1980, um ano antes do início de tudo, na cidade de Casper, em Wyoming. Os investigadores ficaram alarmados quando viram que o caso ocorreu na mesma cidade em que o homem tinha sobrevivido ao ataque visceral de maio de 1982. Lá, o corpo de Willard Judd, de 27 anos, tinha sido encontrado próximo da ponte governamental do condado de Natrona. O cadáver do jovem foi deixado de costas, sendo visível os 10 ferimentos a tiros na parte do tronco e cabeça. Diversos cartuchos foram localizados próximo do corpo, indicando que ele foi morto no local em que foi encontrado. Inicialmente, a polícia deduziu que poderia se tratar de um caso envolvendo drogas, onde o Willard foi emboscado e executado por conta de dívidas. Algo até que comum para aquela época. Entretanto, o legista foi surpreendido quando descobriu que o Willard tinha sido castrado pelo seu assassino. Assim, uma grande operação de busca pelo criminoso foi iniciada. Segundo uma testemunha, ela disse ter visto no local em que o corpo foi encontrado um homem branco de 20 e poucos anos, cabelo loiro curto e com 1,80 m de altura. Mais tarde, outras testemunhas conectaram esse suspeito como o homem que viram ao lado de Willard na noite anterior ao assassinato em um bar da região. Notavelmente, a descrição física do suspeito é semelhante com a dita no caso de maio de 1982, onde o homem sobreviveu ao ataque de dois agressores. Porém, em 1988, o FBI descobriu que dois homens tinham sido presos sob acusação pelo assassinato. Ao que parece, um presidiário que cumpria prisão perpétua na Dakota do Sul conectou os suspeitos ao crime. De acordo com o presidiário, Willard foi morto devido ao seu envolvimento com drogas. Mas esse presidiário acabou sendo desmascarado e acusado de falso testemunho. A história foi dita como falsa e os dois homens acusados foram inocentados. Assim, o assassinato de Willard foi arquivado e então conectado com a série de castrações que ocorreram nos anos seguintes à sua morte. Há fontes que dizem que testes de balística comprovaram que os disparos feitos contra ele também tinham saído do mesmo revólver .38 dos outros casos. Mas essa informação é incerta. Já o segundo caso, de acordo com o VICAP, é datado de julho de 1983. Naquele ano, um corpo masculino vestindo um maiô foi encontrado na Geórgia. Assim como o Willard, ele tinha sido baleado várias vezes. No entanto, existem poucas informações e os investigadores não conseguiram determinar se, assim como as outras vítimas, ele havia sido ou não mutilado. Depois desses achados, a lista ficou maior e as investigações continuaram a serem conduzidas na busca por respostas. E essas buscas levariam os investigadores para a porta da casa de um professor de ciências renomado e adorado pela comunidade. Na segunda metade de 1990, a polícia de Montebello, na Califórnia, começou a investigar um homem de meia-idade depois de saber que ele havia sido acusado de molestar e violentar um menino menor de idade. O suspeito era um professor de ciências de 50 anos. Seu nome? Harry Christ Manos. Foi um grande susto para a comunidade presenciar sua prisão, pois ele era querido pela escola e pelas famílias dos seus alunos. A polícia de Montebello começou a investigá-lo depois que ele foi identificado por um fugitivo de 17 anos que estava pedindo carona em junho de 1990, quando Harry pegou o adolescente perto de Las Vegas. Na época, o professor estava a caminho de uma conferência de física em Minneapolis e se ofereceu para levar o adolescente com ele na viagem. Depois, ele até procurou os pais do adolescente e obteve permissão por escrito que lhe permitia levar o fugitivo para sua casa e matriculá-lo na escola onde lecionava. Meses depois, porém, o fugitivo deixou a casa de Harry e tentou tirar sua própria vida. Ele acabou sendo levado para um hospital psiquiátrico, onde, durante um tratamento, alegou que Harry havia abusado sexualmente dele. No dia 21 de dezembro de 1990, a polícia prendeu Harry em sua casa em Alhambra, onde foi acusado de agressão sexual. Contudo, a notícia mais chocante foi a de que os investigadores descobriram objetos sinistros na residência do professor. Lá foram localizados vídeos pornográficos e fotografias de homens jovens despidos. Porém, ao lado desses itens, havia fotos e revistas retratando tortura, castração e mutilações, bem como uma grande quantidade de literatura escrita pelo próprio Harry. Naquelas escritas, ele usava o pseudônimo de Carl Alcorn e escrevia detalhadamente sobre escravidão, tortura, mutilação e a castração de jovens. Surpreendentemente, na casa desse dito simples professor do ensino médio, a polícia também encontrou um frasco contendo um pênis e testículos decepados dentro de um armário. Como você pode imaginar, os investigadores fizeram várias perguntas, mas ele se recusou a falar. Quando o item foi levado para a análise, foi descoberto que realmente a genitália decepada era real. De acordo com os resultados, o órgão foi cortado logo após a morte do sujeito não identificado. O advogado de Harry alegou que o item pertencia a um cadáver de uma universidade de medicina. Contudo, o Dr. James Ribe, do gabinete do médico legista de Los Angeles, foi contra aquilo e alegou que a genitália não estava embalsamada como as escolas de medicina fazem. De acordo com James, os cadáveres são doações de famílias e não de vítimas de homicídio. E dado as análises, aquela genitália havia sido retirada logo após o falecimento da pessoa, apontando para algo sinistro. No entanto, apesar de não ter sido retirado de um cadáver médico, o Dr. Ribe acreditava que este conjunto de genitália masculina havia sido cortado por alguém com experiência cirúrgica. Isso porque ele teve a chance de analisar e disse que tinha sido cortada de uma única vez, sem novas tentativas, algo que alguém comum normalmente faria de modo grosseiro. O item foi então enviado para que tentassem identificá-lo, mas devido à condição em que foi posto em álcool isopropílico, se tornou impossível coletar alguma amostra de DNA. Até hoje, permanece desconhecido e identificado como John Doe número 283. Curiosamente, a história não termina por aqui, porque antes do julgamento iniciar, Harry informou à polícia o nome de quem deu o item a ele. Em sua história, ele recebeu o item de seu ex-amante chamado Christian Shea em 1985. O item era como uma espécie de piada. Uma busca no apartamento de Christian revelou novos itens peculiares, como um kit de dissecação e livros sobre castração e tortura. E no apartamento, também foi descoberto um crânio humano real. Christian permaneceu em silêncio e não foi acusado de nenhum crime. Junto a ele, em novembro de 1991, o professor Harry Christ Manos foi absolvido das acusações de abuso sexual. A vitória surgiu quando os advogados atacaram a credibilidade do jovem adolescente, alegando que a palavra vinda de um jovem com problemas comportamentais e uma tentativa de suicídio eram fracas. Afinal de contas, eram as palavras dele contra a de um professor renomado e uma figura pública defendida pelas famílias de centenas de alunos. A promotoria decidiu aceitar o resultado do julgamento, pois não tinham um caso sólido o bastante para causar a condenação de Harry. O professor retornou sua vida normalmente e, assim como seu ex-amante, não foi acusado novamente por possuir itens humanos em casa. No entanto, as autoridades disseram em uma entrevista que acreditavam que Harry pudesse estar relacionado a algum crime desconhecido. Os itens encontrados em sua casa eram gráficos demais e demonstravam um amadurecimento repugnante no tema. Os investigadores do caso do assassino castrador obviamente analisaram os fatos. As 5 vítimas foram todas mortas no verão, uma época em que um professor poderia estar de férias e dirigindo por todo os Estados Unidos. Era fácil conectá-lo a diferentes estados americanos, mas fora as evidências circunstanciais, não havia mais nada que conectava o simples professor de ciência como o responsável pelos 5 homicídios. Embora seu perfil, idade e porte físico seja compatível com o que eles esperavam encontrar dos criminosos, o surgimento de Harry no caso trouxe muitas dúvidas, pois todos esperavam por um caminhoneiro e não um professor de ciência. Mas, ao ser inocentado, a teoria do caminhoneiro assassino retornou a pairar sobre o caso. Nos anos seguintes, a história bizarra dos assassinatos de castração datados de 1980 a 1986 foram debatidos em grandes escalas. E voltaria a receber atenção no começo dos anos 2000, quando o número de assassinos em série já vinha diminuindo em todo o mundo. No ano de 2001, houve a prisão do assassino em série Richard Westall Rogers Jr. Ele foi acusado de assassinar e desmembrar diversos homens jovens ao longo das rodovias de Nova Jersey. Além de terem sido esquartejados, Richard também costumava castrar suas vítimas. Ele foi condenado por assassinatos cometidos entre 1991 e 1993, mas havia fortes crenças de que Richard tivesse iniciado antes. Após ser condenado, ele jamais voltou a falar sobre seus crimes. Richard foi encontrado graças a evidências de impressões digitais deixadas nos sacos de lixos com os quais descartava os corpos de suas vítimas. Após o julgamento, os investigadores tentaram conectá-lo a vários assassinatos não resolvidos. Um deles foi o de Jack Andrews, que combina perfeitamente com o perfil criminal do assassino castrador. Contudo, não houve sucesso em conectá-lo aos crimes. Naquela altura, a maioria dos investigadores originais do caso do castrador já tinham deixado seus cargos e o restante estava sendo conduzido pelo VICAP em sigilo. Isso porque a natureza apontava diretamente para um assassino em série prolífico, que poderia estar conectado a muitos outros casos não relacionados. Afinal, o padrão comportamental de mutilação sexual e o ato de descartar corpos ao longo de rodovias subiu de maneira monstruosa no início da década de 80 até os anos 2000, chegando também em seu ápice com a prisão do assassino em série Robert Ben Rhodes, condenado por 3 homicídios, mas suspeito em outros 50 casos de sequestro, tortura e assassinatos. Atualmente, devido às circunstâncias e pistas, os investigadores concluíram que, sem dúvidas, um caminhoneiro estava por detrás dos 5 assassinatos conectados a ele. Eles presumiram que, como os corpos foram encontrados próximos de entradas de interestaduais e rodovias, ficava prático para que ele agisse. Agora, como dito mais cedo, na década de 1980, os assassinos em série de rodovias estavam em alta. Desse modo, ao longo dos anos, os Estados Unidos foram tomados por uma onda de mortes absurdas ao longo das rodovias. Nesse contexto, um dos grandes nomes que tomam destaque, assim como Robert Bainholtz, é o sombrio Randy Craft. Mas, diferente de Robert, Randy atacou de maneira ainda mais gráfica. Suas vítimas eram encontradas com queimaduras, ferimentos de tortura e algumas até mesmo desmembradas e castradas. Após a sua prisão, os investigadores do caso do castrador ficaram interessados nele. Contudo, geograficamente falando, seus assassinatos foram cometidos em grande parte na Califórnia e Oregon. Além disso, Randy chegou ao fim de sua carreira mórbida em 1983, muito antes do que os investigadores gostariam, quando nomeado como pessoa de interesse. Embora não seja possível que tenha sido ele, as autoridades costumam dizer que Randy Craft é o exemplo perfeito dos assassinos de autoestradas. Esse termo surgiu em meados dos anos de 2004, depois que o FBI lidou com um assassino que estava despejando o corpo de mulheres ao longo da Interestadual 40, na região de Oklahoma, Texas, Arkansas e Mississippi. Esses casos foram analisados pelo Programa de Apreensão de Criminosos Violentos, o nosso já conhecido VICAP. Naquele período, o padrão de crimes cometidos ao longo das interestaduais foi estudado ainda mais intensivamente do que no passado. Em resultado, eles tiveram uma análise completa dos últimos 30 anos. Isso deu origem à Iniciativa de Assassinatos nas Rodovias, de 2004. O padrão descoberto não foi uma surpresa. As vítimas de maior risco foram ditas como profissionais do sexo, que eram alvos fáceis para caminhoneiros ou homens que sabiam quem caçar, desde a qualquer tipo de vítima em potencial. O FBI notou que o perfil desses criminosos era algo significativo o bastante para que a falta de testemunhas e a ausência de evidências forenses o tornassem complicadíssimos de identificar. O assustador, no entanto, foi quando a iniciativa trouxe informações em estatísticas sobre esses casos. De acordo com o FBI, em 30 anos, houve mais de 500 vítimas de assassinato cometidas ao longo de rodovias por todos os Estados Unidos. Em 2004, para essas 500 vítimas, havia cerca de 200 assassinos em série de rodovias em potencial. Graças à iniciativa, 10 suspeitos foram presos em 30 homicídios cometidos com esse padrão. Atualmente, esse número possivelmente aumentou, com prisões mais rápidas ao ponto de evitar o surgimento de novos assassinos em série. Esse tipo de criminoso visto no caso de hoje é um dos mais prolíficos e mortais. Seu modo de agir, como já dito antes, é dificilmente rastreável. E quando aplicamos esse contexto no caso do castrador, vimos que todos aqueles jovens mortos eram jovens vulneráveis, que estavam longe de casa e que precisavam confiar nas caronas. Todos eles confiaram no assassino e foram mortos a sangue frio. Dito isso, após o incidente com o controverso professor de ciências, Harry Christ Manos, o na época diretor do VICAP, Terry Green, disse que os assassinatos de castração haviam parado por vários motivos. O primeiro e mais óbvio foi a possível prisão do criminoso sob outras acusações desconhecidas. Ele também pode ter morrido de maneira natural ou até mesmo deixado os Estados Unidos. Terry, no entanto, afirma que nem sempre isso ocorre porque casos como o BTK provam o contrário, pois os crimes podem parar por fatores diferentes na vida do criminoso. Bem, e também ele pode ter mudado seu modus operandi o suficiente para se tornar totalmente indetectável. Essa teoria foi fortalecida por investigadores que acreditam que o castrador pode ter apenas decidido começar a enterrar suas vítimas. Desde 1980, há homens jovens desaparecendo o tempo inteiro sem jamais serem encontrados. Os casos do assassino castrador, que atuou entre 1980 a 86, continuam arquivados. Todos eles são histórias trágicas de jovens que se depararam com um criminoso cruel, que os matou por seu próprio prazer. Nenhum familiar desses jovens está vivo nos dias de hoje, fazendo com que sejam esquecidos e relembrados casualmente por pessoas como nós. Infelizmente, há uma lista enorme de assassinos em série que jamais serão capturados. Quem sabe o que pode ter acontecido com esses monstros? Será que simplesmente pararam de matar? Ou apenas mudaram seu modus operandi, assinatura ou mudaram de região? O assassino em série Zodíaco, antes de desaparecer, alegou que continuaria matando, mas que mudaria a forma de agir, ao ponto de que não fosse possível conectá-lo a novos crimes. Dada a sua crueldade, inteligência e orgulho nos assassinatos, é bem provável que ele tenha continuado a matar por muito tempo. Os olhos da justiça jamais encontraram ele antes de sua morte natural como um homem normal para a sociedade, mas um pesadelo para suas vítimas que viram seu rosto antes de serem mortas. E isso também equivale a criminosos como o assassino castrador. Para nós, só resta compartilharmos essa história casualmente para que, no futuro, novas pessoas voltem a compartilhar, fazendo com que esse processo perdure e seus nomes sejam lembrados por todos, principalmente pelas unidades de casos arquivados que têm crescido mundo afora. Também nos resta confiarmos nas pessoas que trabalham diariamente investigando o passado e muitas vezes desvendando mistérios capazes de curarem antigas feridas abertas em nossa sociedade humana.